Vamos lá, texto de hoje, nós vamos usar como sempre bastante a palavra de Deus. Eu quero trabalhar com vocês hoje essa temática. O que Deus espera de você? O que Deus espera de nós? Cristo, ele deixou claro algumas missões para o nosso coração e alguns projetos e propósitos para a nossa própria existência. Mas eu quero trabalhar em um aspecto, porque essa resposta poderia ser dada em vários aspectos da vida. O que Deus espera para o seu casamento? O que Deus espera para o seu trabalho? O que Deus espera para os seus filhos? Deus tem expectativas para a sua vida em todas as áreas. Concorda não? Sim ou não? Mas e na sua vida espiritual? O que Deus espera de você? E eu, trabalhando um pouquinho sobre isso, que nós entendemos que o tema da Igreja Adventista de Botafogo este ano é este tema, sal e luz. E eu vou tentar explicar isso para você hoje. Mas nós vamos começar com uma profecia bíblica, tá bom? Isaías, capítulo de número 9. Abra sua Bíblia, por favor. A gente vai usar bastante a Bíblia, como sempre. Que seja a luz e o norte da nossa caminhada de maneira espiritual. Isaías 9, versículo 1 e versículo 2. Quero começar lendo este texto com você. Vamos lá. Quem achou, diz amém? Então eu vou dizer misericórdia, que eu não achei ainda. Peraí. Isaías 9, versículo 1 e versículo 2. Se você achou, feche os seus olhos, nós vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus, que o Senhor, de maneira especial, fale profundamente ao nosso coração. Que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Que nada atrapalhe a atuação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Que possamos sair daqui completamente pastoreados pelo Senhor Jesus Cristo. Com a nossa família abençoada, com a nossa família transformada. Ó Deus querido, eu sei que o Senhor tem sonhos lindos para cada um de nós. Revele esses sonhos para nós hoje também. E fale conosco, que saímos daqui mexidos, motivados, transformados. Em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Isaías 9, versículo 1 e 2. Só mais um pouquinho de retorno, Felipe, por favor. Diz assim, ó. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, na Galileia dos gentios. Por quê? Porque o povo que andava em trevas. Vou ler de novo. Deus fará maravilhas nos últimos tempos para Galileia, porque o povo que andava em trevas viu grande luz. E aqueles que viviam na região da sombra da morte, para eles resplandeceu a luz que é Cristo Jesus sobre eles. Esse texto é uma profecia. Na verdade, neste texto, nós encontramos Jesus, Deus falando através de Isaías de que ele enviaria alguém que seria uma luz em meio à escuridão. E de que algumas regiões do mundo que receberiam essa luz seriam completamente iluminadas por ela. Essa profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2, está falando de quem? Está falando de quem? Jesus. Alguns versículos depois diz que o menino vos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Parece sermão de Natal, né? Mas esse menino que veria, seria a luz para um mundo que estaria em trevas. Para um mundo que precisava enxergar um caminho, que precisava entender um norte para a sua própria vida. Essa luz foi Cristo Jesus. O próprio Jesus em João 8, versículo 12, diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Jesus mesmo disse a profecia de que aqueles que andavam em trevas viu grande luz, se cumpriria e se cumpriu em Cristo Jesus. Cristo é a luz da tua vida, igreja. Ele é aquele que ilumina os seus passos, que não deixa você no escuro, que faz você enxergar pela fé aquilo que você não imaginava que conseguiria enxergar. Cristo é essa luz que prepara o caminho para que você encontre o sentido para a tua própria existência. Só que algum tempo depois, Agora Jesus já na região da Galileia, mais precisamente na principal cidade da Galileia naquele tempo, Cafarnaum. Jesus nasceu em Belém, região da Judéia, mas foi criado em Nazaré, região da Galileia, fez o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, uma das regiões ali perto do lago de Nazaré, perto do mar da Galileia, mas foi em Cafarnaum que Jesus fez maior parte do seu ministério. E em Cafarnaum, Jesus prega o sermão mais importante da sua vida. O Sermão da Montanha é onde ele inaugurava o reino de Deus. É onde ele fazia o seu primeiro discurso, a sua primeira base, a sua primeira teologia daquilo que seria o reino que Cristo estabeleceu. Enquanto os judeus esperavam um reino político em que Cristo viria apenas para ser aquele libertador político e com armas e rebelião conseguisse trazer de novo o poder, tirar o poder do Império Romano e colocar nas mãos do povo judeu, Jesus falou assim: o meu reino não é daqui. Enquanto esse povo briga por política, nós brigamos pelo reino. E precisamos entender que o reino de Deus é a eternidade. E Cristo vem inaugurar este reino. E ele usa o Sermão da Montanha para isso. E eu fiz recentemente uma das séries que eu mais gostei de fazer, que foi uma série sobre o Sermão da Montanha. Se você não assistiu, vá no YouTube, vale a pena assistir essa série. Amigos, Cristo, quando fala o Sermão da Montanha, ele vai trabalhar paradoxos. Você quer ser feliz? Então chore. Você quer ser feliz? Seja manso. Então, se quer ser feliz, seja pobre de espírito. Jesus, ele vai trabalhar durante o Sermão da Montanha exatamente a essência daquilo que ele espera para os seus filhos. Mas eu quero destacar um texto do Sermão da Montanha que Jesus fala sobre um sonho de Deus para nós. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16. Eu não estou colocando na tela para você abrir a Bíblia, tá? Para a gente poder, alguns textos a gente vai colocar ali, mas alguns eu quero que você abra aí para você acompanhar comigo. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim. Vamos fazer aqui uma linha de raciocínio daquilo que Deus espera para cada um de nós. Mateus capítulo 5, versículo 13, até o versículo 16. São alguns versículos em que Jesus usa uma linguagem metafórica. Mas esta linguagem metafórica tem a ver com aquilo que Deus espera para os seus filhos. Diz assim o verso 13. Vocês são o sal da terra. Vou repetir. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Verso 14. Vocês também são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de uma montanha. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vocês vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Cristo, ele usa duas mensagens, duas metáforas para dizer aquilo que Deus espera de nós. Ele diz assim, ó, você precisa ser o sal da terra e você precisa ser a luz do mundo. Você precisa ser o sal da terra e você precisa ser a luz do mundo. Vou dizer de novo, você precisa ser o sal da terra e você precisa ser a luz do mundo. O que é isso? Deixa eu ver se você está comigo, tá? Jesus, Deus deu uma profecia em Isaías dizendo que o mundo que andava em trevas viu luz. Nós acabamos de dizer que a luz que o mundo que estava em trevas viu foi Cristo. Ele é a luz do mundo. Mas agora ele olha para mim, na sua primeira grande sermão, na sua primeira grande mensagem, e diz: eu sou a luz do mundo, mas eu quero que você também seja a luz. Mas não existe luz em nós. Mas existe luz nele. Então, quando ele diz, você é a luz do mundo, ele está dizendo, eu brilho, mas eu permito que a minha luz chegue em você e através de você outras pessoas enxerguem e sejam iluminadas pela tua presença. Jesus também diz, olha, eu espero que você seja sal da terra, que você viva como sal. Jesus usa a metáfora do sal mais três vezes na Bíblia e usa a metáfora da luz também mais três vezes. Mas aqui é a única vez que Jesus usa essas duas metáforas juntas. Você precisa ser sal para você depois ser luz. Por que Jesus fala isso? Vamos tentar entender aqui. Vamos juntos nessa caminhada. Sal. Naquele tempo, o sal tinha uma importância muito maior do que tem hoje. Hoje você tem na sua casa um eletrodoméstico que faz muita diferença. Geralmente você coloca na cozinha. Geralmente fica ligado 24 horas. E geralmente quando começa a dar defeito, você corre para consertar. É um daqueles que não dá para você ficar, quebrou, você fala amanhã eu conserto. Geralmente não. Deu defeito, você conserta logo. Que eletrodoméstico é esse? Geladeira. Porque se você ficar nesse calor do Rio de Janeiro um dia sem geladeira, a chance de você perder tudo é grande. Sim ou não? Naquele tempo não tinha. Como é que eles faziam? Como é que eles faziam? Sal. Hoje ainda existem alguns produtos que são conservados pelo sal. Bacalhau é um deles. Bacalhau você não necessariamente precisa guardar na geladeira, sim ou não? Porque só por causa do sal ele é conservado. E outros alimentos também são conservados pelo sal. A principal função do sal naquela época era conservar os alimentos para que eles não se perdessem. Era a única coisa que eles tinham. É claro que nós sabemos que a palavra salário, né, vem até dessa troca do sal. Porque o sal era algo tão valioso que as pessoas utilizavam o sal até como formas de pagamento. Em que você trocava parte dos seus recursos financeiros em troca de pacotes de sal para conseguir ter o que comer em casa e manter o que você tinha por mais tempo. O sal tinha essa função. Mas além de ter essa função, além de preservação, de conservação, o sal também tinha a função que tem hoje. E a principal função hoje do sal é salgar, dar sabor, trazer alegria. Quando você come uma comida sem sal, que palavra geralmente você usa para ela? Insossa. Alguém soletra insossa para mim, por favor. Você cedilha vai aonde? Não tem você cedilha, né? Amigos, olha, quando você come uma comida que não tem sal, logo você percebe, poxa, tá faltando algo. Tá faltando algo. Amigos, quando Cristo diz assim, vocês são o sal da terra, Cristo está dizendo que você tem principalmente duas grandes habilidades. Naquela época, o sal era um recurso caro, mas era fácil de encontrar na região de Jesus. E ele usa essa metáfora porque era algo comum naquele tempo, porque eles tinham uma salina muito próxima, que era a região do Mar Morto. Mas ali, naquele momento onde eles estavam, Jesus Cristo veio dizer assim, olha, eu preciso que vocês entendam que a sua função, em primeiro lugar, é conseguir ser esse que preserva, ser aquele que conserva esses princípios. Ser sal da terra, é Cristo dizendo assim, ó, você precisa entender que você tem uma autoridade moral e espiritual. Eu tinha na faculdade, lá no IAN, o pastor Gabriel não teve a oportunidade de ter aula com este professor. Mas foi um professor muito, muito querido por nós lá. E eu dizia que ele era uma das maiores autoridades morais e espirituais que eu conheci. Ele era aquela pessoa que eu nunca vi ele chamando a atenção de ninguém. Nunca vi. E olha que é professor. E professor que não chama atenção é difícil. Mas ele era aquela pessoa que quando ele chegava, se tinha alguém fazendo bagunça, parava. Não é mesmo? Sabe aquela pessoa que a sua presença era uma autoridade? Que se a gente, quando a gente olhava para ele, a gente lembrava onde a gente estava, a gente lembrava o que a gente deveria fazer. Ele não precisava chamar atenção, porque ele tinha. Mas ele era tão manso, tão calmo, com a sua voz tão suave, que trazia paz para a gente. E era legal a gente poder enxergar. E a gente tinha nesse professor um exemplo, um modelo. E todo mundo dizia, esse pastor ele tem uma autoridade moral e espiritual. Porque ele entende que os seus princípios, os seus valores são fundamentais. E consegue fazer com que outras pessoas tenham o desejo de viver esses princípios e valores também. Amigo, ser sal é Deus dizendo assim, você precisa valorizar os princípios eternos. Ele não era chato, não precisava ser. Mas ele mostrava de que nós como cristãos temos princípios. E que esses princípios precisam ser o norteador da nossa própria caminhada. E nós como cristãos precisamos conservar no mundo tão imoral alguns princípios de moralidade que são fundamentais para que a vida tenha pelo menos condições de ser vivida de maneira genuína. Ser sal é fazer diferença, mas principalmente dar sabor. É ter essa influência positiva. É onde você está. E eu imagino que você está aí pensando no seu trabalho, na sua faculdade, onde o seu grupo de amigos, o seu convívio social, e você tenta imaginar comigo como que você pode ser alguém que com a sua presença, a sua influência, seja tão positiva que traz alegria, que traz graça, que traz paz, que as pessoas gostam de estar perto. E esse é o sonho de Deus. ter alguém que as pessoas querem que esteja perto, que se mistura. Mas quando mistura, transforma. Mas não transforma para o pior, transforma para o melhor. Transforma para conservar, para proteger, mas transforma para trazer vida, para trazer alegria. É esse o primeiro sonho que Deus tinha quando falou este texto e este desejo. Amigos, vivemos num mundo insosso. Mundo sem sal. Ah, pastor, eu não concordo. Eu estou cada vez mais convencido de que todas as tentativas humanas de buscar sentido e sabor para sua própria existência são frustradas. Vou dar um exemplo. Final do ano passado, um jogador de futebol, um dos mais bem caros do Brasil, mais bem pagos jogador de futebol do Brasil, é um argentino, chama Caleri. Esqueci o time que ele joga. São Paulo. E esse atacante, né? Esse atacante, ele deu uma entrevista. E olha o que ele disse nessa entrevista. Eu estava lendo reportagem e achei interessante, destaquei para trazer para você. Olha o que ele disse na entrevista. Ele diz assim, ó: há uns 20 dias, um mês, 20 dias, eu fiz 2 gols em um clássico. Ganhar, ser o melhor jogador em campo e chegar em casa e estar sozinho. Me sentir sozinho. Não me importava a figura que tinha sido havia 3 horas. Não me importava nada mais do que os jornais falavam. Caleri fez 2 gols no clássico outra vez. Nesse dia eu me tornei o argentino com mais gols da história do São Paulo. O segundo estrangeiro com mais gols na história do São Paulo. E não me importava. A única coisa que eu queria era me sentir bem e não estava bem. Sim, no futebol eu estava bem, mas cheguei na minha casa, uma grande casa, onde antes estava cheia de pessoas e não havia ninguém. Estava sozinho. Existem horas que às vezes o jogador e a pessoa vão para lados diferentes. Haverá horas em que a pessoa vai estar com o jogador e haverá vezes em que o futebol estará de uma maneira e a pessoa de outra. Então, em partes, a vida pessoal e o futebol são iguais. Em outras horas, não. Como te dei este exemplo. Eu tinha sido a figura do clássico. Havia feito 2 gols e cheguei na minha casa e sentia que eu não era feliz. Vários jornalistas falaram, ele está com depressão e tal. E ele depois negou que estava com depressão. Ele apenas fez um desabafo numa entrevista, dizendo, eu fui o homem do momento, fiz aqueles gols que alegraram a torcida, mas por dentro a minha vida estava sozinha, vazia, infeliz. Você consegue enxergar que tem mais gente assim? Tem mais gente que na frente das pessoas sorri, traz alegria e demonstra ser alguém animado, mas que depende talvez de um álcool, de outras coisas para conseguir se alegrar, para tentar viver num mundo paralelo, para tentar mostrar um pouquinho e trazer um pouquinho de sentido. O que Cristo está querendo dizer aqui é que Deus, ele deseja, em primeiro lugar, trazer sabor à tua vida, para que a sua vida possa trazer alegria à vida de outras pessoas também. E de que você demonstre, através da sua própria existência, de que existe sentido na vida quando você enxerga aquilo que é mais e mais importante. E sabe o que Jesus disse? Jesus disse que quando o sol perde o seu sabor, como vai restaurá-lo? Ele não vai servir para mais nada, a não ser para ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. A ideia de jogar sal no chão é algo que nós, brasileiros, não conhecemos, muitos. Mas é muito comum em outras regiões. Por quê? Alguns não saibam, porque quando a gente pensa em Jerusalém, a gente só pensa em calor, né? Mas durante alguns meses do ano, Jerusalém fica assim, cheio de neve. Em regiões em que não se tem um sistema para fazer derreter neve, uma das formas que eles têm para conseguir derreter a neve é jogando sal, porque quando se joga o sal, a neve derrete e você consegue pisar. Quando Jesus falou assim, ó, o sal que perde o sabor não serve para nada, a não ser ser pisado pelos homens, ele está dizendo assim, ó, vai ser que nem aquelas pessoas que pegam sacos de sal que não serviram para mais nada e jogam no chão para ser pisado, para que a neve derreta, mas para que eles consigam andar sem escorregar. E aí talvez você diga assim, pastor, mas o sal que é pisado pelos homens ainda tem uma função, tem a função de ser pisado. É uma função, querendo ou não. Mas não foi isso para que o sal foi feito. O objetivo principal do sal foi criado para alguma outra coisa. Amigos, o que Cristo vem dizer através desse texto de Mateus é que você foi criado por Deus para iluminar. Mas eu gostei dessa foto aí porque essa lâmpada está apagada. Mas parece que está acesa. Porque o sol que está, na verdade, a luz dessa lâmpada é o sol que está atrás. Assim, é uma metáfora bem interessante daqueles que entendem que Cristo é a luz que precisa iluminar tudo. Você foi criado por Deus para iluminar. Mas a luz que faz você iluminar é uma luz que não vem de você. É uma luz que vem do Senhor. Interessante. Então quero te convidar aí para um outro texto. Será que os discípulos entenderam o que esse texto de ser sal e ser luz significava? Será que baseado nisso que eles ouviram no Sermão da Montanha, eles tomaram decisões diferentes daquilo que eles esperavam? Então vamos comigo para mais um texto. Vamos lá para o livro de Atos. Um pouquinho para frente de Jesus. Agora Jesus já tinha subido aos céus. Ele já não estava mais presente naquele momento. Mas lá em Atos, capítulo 11, tem uma história interessante aqui. Eu queria chamar a sua atenção para essa história. E a gente vai chegar nas lições de hoje. Atos capítulo 11, versículo 19. Aqui nós encontramos uma cidade chamada de Antioquia. Antioquia era a terceira principal cidade do Império Romano. Antioquia era a capital da Ásia naquele tempo. E a Antioquia era uma cidade de mais ou menos 500 mil de habitantes na época de Jesus. É quase a quantidade de pessoas que tem na zona sul do Rio de Janeiro. Parece pouco, mas era muita gente para aquela época. E foi em Antioquia que o evangelho de Deus cresceu de uma maneira muito interessante. Por quê? Vamos ler o texto. Atos 11, 19 diz assim. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Porém, alguns deles, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E diz o verso 21, e a mão do Senhor estava com eles. Eu vou ler de novo. E a mão do Senhor estava com eles. E diz que muitos crendo, se fizeram o quê? Se converteram ao Senhor. Aqueles que tiveram que ser expulsos de Jerusalém depois da perseguição que começou com a morte de Estevão, eles saíram pregando e quando eles chegaram em Antioquia, ao chegar lá, eles perceberam que eles tinham que cumprir a missão de Deus e agora a perseguição não os calou, a perseguição fez com que eles falassem com mais autoridade. Se você olhar este mapa, não sei se você gosta de ler mapas, mas se você olhar este mapa especificamente aqui, não sei se tem a setinha, deixa eu ver se tem. Você vai encontrar Jerusalém aqui. E Antioquia está aqui. Parece perto, mas não é. De Jerusalém para Antioquia, 1.300 quilômetros. De Jerusalém para Antioquia, eles tiveram que fazer uma viagem longa, passando por regiões desafiadoras, para conseguir chegar numa região para que o evangelho de Deus pudesse crescer. Interessante. Aqui está um pouquinho do Império Romano, né? A Europa está aqui em cima, aqui a gente pega um pedaço do continente africano, aqui já pegamos uma parte da Ásia Menor. Interessante. O que acontece lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 19, que o texto diz no verso 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Jerusalém ficou sabendo de que o trabalho que os cristãos que saíram de Jerusalém para ir para Antioquia estavam pregando, e eles começaram pregando para os judeus, depois eles se animaram e começaram a pregar também para os gregos, e eles começam a pregar para pessoas que eram da religião judaica ou de outra religião, e o evangelho cresceu tanto porque a mão de Deus estava com eles que Barnabé foi lá. E quando chegou lá, verso 23, quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E ele exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, olha essa frase. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de... cristãos. O título que hoje nós carregamos. Quem é cristão aqui? Quem é cristão? Só isso? Quem é cristão? O título que hoje você carrega começou com eles. Por quê? Três aspectos rápidos. Quando a obra começou a crescer, a igreja que ficou em Jerusalém mandou Barnabé para que Barnabé olhasse o que está acontecendo lá. E Barnabé, quando chegou lá, ficou tão feliz que ele não voltou para Jerusalém. Ele não foi lá voltar com o recado, ele falou, eu vou ficar aqui. Porque eu preciso mostrar para essas pessoas, eu preciso viver isso. O que eles estão vivendo aqui é maravilhoso. E eu quero viver isso junto com eles também. E Barnabé fica em Antioquia. E quando a obra começa a crescer tanto, que Barnabé pensa assim, eu preciso de ajuda para continuar essa mensagem. Então qual que é a ajuda que ele pensa? Ele lembra de um homem chamado Paulo. Preste bem atenção nisso aqui. Quando Paulo se converteu, a gente pensa assim, Paulo se converteu e logo em seguida ele já começou o seu ministério. Sim ou não? Mas não foi assim. Olha aqui para mim. Paulo se converteu e ninguém acreditou na conversão dele. Paulo se converte em Damasco e fica 3 anos no deserto. Nesses 3 anos ele fica estudando, se preparando, conhecendo sobre Jesus, conhecendo a mensagem de Deus. 3 anos depois, Paulo volta para Jerusalém. Quando Paulo chega em Jerusalém, quem recebe Paulo em Jerusalém? Barnabé. Barnabé é o único que acredita em Paulo. E Barnabé chega lá onde os cristãos estão escondidos, porque está tendo perseguição em Jerusalém, e vai com Paulo, e Paulo ali, né? Barnabé acredita em Paulo, mas ninguém acredita. Barnabé bate na porta lá, onde os crentes estão escondidos. Alguém abre a janelinha. Pois não, quem é? É Barnabé. Senha. Senha. Contra-senha. Contra-senha. Porque eles estão escondidos. Tá sozinho? Não, estou com alguém. Quem tá com você? Paulo de Tarso. Misericórdia. Fecha a porta. Porque até então, Paulo era aquele que mandava matar os cristãos. Então, na cabeça deles, era impossível alguém com essa crueldade conseguir se converter. Tá entendendo ou não? Mas Barnabé acredita. E Paulo, olha o ponto. Paulo chega, é recebido pelos cristãos, mas os cristãos com 2 pés atrás. Sabe aquele... que ele é recebido meio desconfiado. E aí dá 2 pés atrás e Paulo vai para a igreja, vai para o centro de Jerusalém, começa a pregar, ninguém escuta Paulo. Os primeiros sermões de Paulo foram frustrados. O povo da casa começa a reunir, gente, a gente tem que mandar esse cara embora, esse cara tem que voltar para casa dele, esse cara não dá para ficar aqui, ele vai atrapalhar a gente. E quando Paulo está lá na igreja orando, perguntando, Senhor, eu vim aqui, não estou fazendo nada, meu trabalho está errado, Deus fala para Paulo assim, pode ir para sua casa. Quando Paulo chega lá, o povo se reúne, imagina a cena, o povo se reunindo e falando assim, Paulo, a gente tem um negócio para te falar. E Paulo fala assim, Deus já me falou. É para mim ir embora, né? Tá bom, eu vou embora. E Paulo vai embora e volta para sua cidade, Tarso. E sabe quantos anos Paulo fica em Tarso? 7 anos. Então, da conversão de Paulo até aqui, são 10 anos que Paulo ficou na geladeira. Que não existia naquela época. 10 anos que Paulo ficou de sobreaviso, assim, sabe? 10 anos depois, Barnabé está em Antioquia e na hora que ele começa a viver aquilo, Deus aparece para Barnabé. E eu imagino que foi Deus que falou para Barnabé, vai chamar. Chamar quem, Senhor? Vai buscar Paulo. Eu quero que Paulo venha para cá para ajudar você. E Barnabé vai buscar Paulo depois de 7 anos. E sabe como é que Paulo está? Transformado! Os 7 anos que ele ficou em casa foram difíceis, mas foram um processo de transformação de Paulo. Ele transformou o coração. E ele volta, quando ele chega em Antioquia, diz que Paulo e Barnabé ficam em Antioquia 1 ano. E 1 ano que ele fica em Antioquia, ele consegue transformar tanto a vida das pessoas que estão ali, que as pessoas olham para aquele povo de maneira diferente. E aí vem o ponto principal dessa história. Porque o ponto diz assim, foi ali que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Na verdade, esse título de cristãos era meio que pejorativo, sabe? Não foi os judeus que deram esse título para eles, era o povo que não era crente. Porque eles passavam e falavam, quem que é esse povo aí? Ah, eles são os cristãos. Cristão significa pequenos cristos. Quem são esse povo aí? Eles são tão diferentes que eles parecem tanto com Jesus que eles são como se fosse mini Jesus. Figuras de Jesus. Pastor, e por que eles foram chamados de cristãos? E eu separei pelo menos 6 motivos que o texto apresentou. O texto que você leu. E o texto diz que eles foram chamados cristãos porque eles tinham muita fé e eles foram convertidos. Eles foram chamados cristãos porque eles permaneciam no Senhor. Eles foram chamados cristãos porque eles eram bondosos. Eles foram chamados cristãos porque eles eram cheios do Espírito Santo. Eles foram chamados cristãos porque eles eram unidos. E eles foram chamados cristãos porque eles cumpriam a missão. Eles foram chamados cristãos porque eles decidiram ser mais parecidos com o que Jesus era. A ponto das pessoas falarem assim, esse povo, Esse povo é como se fosse Jesus. Uau! O livro Atos dos Apóstolos diz assim, a cena. Olha o texto. Atos Apóstolos 157. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. As pessoas o chamavam assim porque Cristo era o tema da pregação e das conversas deles. Eles nunca deixavam de narrar ao povo seus ensinamentos e milagres de cura. Com lábios trêmulos e lágrimas nos olhos, eles falavam da traição que ele havia sofrido, do seu julgamento, da sua execução, da tortura com qual seus inimigos o haviam tratado, de sua impiedade divina a orar por aqueles que o perseguiram, sua ressurreição, ascensão e trabalho como mediador da humanidade caída eram assuntos sobre os quais os discípulos apreciavam se demorar. Os pagãos tinham razão de chamá-los de cristãos, porque eles falavam e viviam Cristo o dia inteiro. Entre nós aqui, psiu. Você é cristão? Sabe aquele cara que fala tanto do Flamengo que o povo começa a chamar ele de flamenguista? Sabe aquele cara? Que ele só anda com a camisa do Flamengo, só fala do Flamengo, sabe? O cara é o flamenguista, você nem sabe o nome mais. Era assim que eram esses cristãos de Antioquia. Eles falavam tanto de Jesus, falavam de Jesus, que brilhava os olhos de Jesus, a sua voz falava de Cristo, seus olhos brilhavam de Cristo, que as pessoas olhavam e falavam assim, esses caras não têm nome, esses caras são cristãos. Pergunto para essa igreja, esses cristãos de Antioquia entenderam que é ser sal e luz? É porque eles tinham no seu coração, na sua vida, o desejo de viver um pouco mais do que simplesmente se reunirem num culto. Três lições sobre tudo que nós falamos até aqui. Três pontos que você precisa entender dessa história. Pastor, como eu e você podemos ser sal e luz? Primeiro, chegou o tempo. Psiu, chegou o tempo em que nós precisamos ter mais intensidade espiritual. Igreja querida de Botafogo, não tem condições de você ser sal nem luz para ninguém se Cristo não for a luz da tua vida. Só que nós estamos nos contentando com migalhas de fé. Você quer se sobreviver na sua espiritualidade se alimentando uma vez por semana no sábado? Olhe lá quando você vem para a igreja. Amigos, não existe nenhum cristão que não tem comunhão. Você almoça, você come pelo menos 3 vezes por dia. Tem gente que come uma vez só. Começa às 6 da manhã, termina 10 da noite. E mesmo assim, você espera e no outro dia você quer comer de novo. E você acha que você alimentando de um trechinho da palavra de Deus uma vez por semana é suficiente. Amigo, chegou o tempo em que Deus espera uma intensidade espiritual mais profunda da igreja de Deus. Está no tempo em que a igreja de Botafogo precisa buscar o Senhor com mais intensidade. Olha o que diz o livro O Maior Discurso de Cristo. Sem uma viva fé em Cristo, como Salvador pessoal, é impossível fazer com que nossa influência seja sentida em um mundo cético. Não podemos dar a outros aquilo que nós mesmos não possuímos. E proporcionalmente a nossa própria devoção e consagração a Cristo, que exercemos uma influência para o benefício e enguimento da humanidade. Caso não haja real serviço, nem genuíno amor, nem realidade de experiência, realidade prática, não há poder para ajudar, nem comunhão com o céu, nem sabor de Cristo na vida. A não ser que o Espírito Santo se possa servir de nós como instrumentos, mediante os quais comunica ao mundo a verdade, qual ela é em Jesus, somos como sal que perdeu o sabor e está inútil. Amigos, acredite, quando o amor enche o coração, fluirá para os outros. Não por causa de favores recebidos deles, mas porque o amor é o princípio da ação. O amor modifica o caráter, o amor rege os impulsos, subjuga a inimizade, enobrece as afeições. Este amor é vasto como o universo e está em harmonia com um dos anjos ministradores. Nutrido no coração, ele adoça a vida inteira. Esse amor é maravilhoso. Ele derrama seus benefícios sobre todos ao redor e isto unicamente que nos pode tornar o sal da terra. Você só será sal quando você aprender a amar como Jesus amava. Você só será sal quando você entender que o amor de Cristo, ele inundou a tua vida a ponto das pessoas olharem e falarem assim, você é diferente. Você tem uma luz diferente. O seu brilho é diferente. E você poder dizer porque você recebeu o sabor de Cristo na tua vida. Uau. Uau. Olha isso aqui. Jesus não pediu aos discípulos, esforçai-vos por fazer resplandecer a vossa luz. Ele disse assim, resplandeça. Se Cristo habita no coração, é impossível esconder a luz da sua presença. Nenhum amém. Misericórdia, igreja morna. Vamos lá. Se Cristo habita no teu coração, é impossível esconder a luz de Jesus em você. Porque Cristo está na tua vida e as pessoas perceberão essa diferença. Amigo, chegou o tempo de sairmos da mornidão. Querida igreja de Botafogo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Lá em, não vou ler o texto por causa do tempo, em outro momento eu faço um sermão só sobre Laodiceia. Laodiceia diz que nos últimos dias a igreja de Deus seria morna. Que nos últimos dias a igreja de Deus seria fria. Você pode viver em Laodiceia, mas você não precisa ter o espírito de Laodiceia. Você pode viver em Laodiceia, mas o seu coração pode estar fervendo o poder da palavra de Deus. Alguém um dia me falou, pastor, essa igreja parece fraca. Você vem no culto de quarta-feira, está vazio. Você vem no culto de domingo, tem meia dúzia de pessoas. Pastor, a igreja está fraca. Amigos, pode até ser. Porque vivemos profeticamente um período de mornidão espiritual. Mas eu acredito que nesta igreja tem gente que não é morna. Eu acredito que nesta igreja tem alguém que tem desejo de buscar a Deus com o coração fervendo para o Senhor. Desejoso de fazer algo mais, que não está acomodado com essa vontade de ficar aqui. Amigos, cristãos mornos são aqueles que viveram num processo de acomodação. Cristãos que vivem uma mornidão espiritual são aqueles que se acostumaram e acharam que está tudo bem. Está tudo bem, pastor, eu vim para a igreja somente, está tudo bem. Eu sou um cristão de nome, está tudo bem. Mas amigos, Deus espera filhos de Deus que se levantem para fazer um pouco mais para aquilo que Deus espelhou você. Amigo, você não é saleiro de ficar guardado no armário. Você é saleiro para dar sabor à comida. Para se misturar onde as pessoas estão, mas não ser influenciado e sim influenciar para aquilo que Deus esperou para você. Segunda lição. Deus espera. Você quer ser sal e luz? Então tenha uma grande força espiritual. Mas se você quer ser sal e luz, tenha uma fé ativa. Amigos, acredite. A fé, para ser viva, ela tem que ser ativa. Ativa. Na minha virada de ano, eu fiz algumas promessas para Deus. Uma delas é de que esse ano eu voltaria para a academia. Hoje é dia 25. Eu ainda não voltei. Não sei se tem esperança para mim. Mas a promessa continua. Orem por mim, igreja. Mas eu entendi que a fé é que nem músculo. Porque se eu voltar hoje para a academia, eu sei que eu vou sofrer como se eu nunca tivesse ido. Porque a fé é que nem músculo. Se você não exercitar, se você exercitar ou você desenvolve, se você não exercitar, ele atrofia. A sua fé é viva. A sua fé é ativa. Igreja de Botafogo, o que você tem feito pelo reino de Deus? No papel que Deus chamou você para este reino, o que você tem feito? Posso te dar uma sugestão? Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos... Comece em Jerusalém. Comece na tua casa. Comece no seu bairro, comece na sua escola. Depois vai para a Judéia, vai para a tua igreja. Depois vai para Samaria. Saia da sua localidade, deixa o que Deus espera. E depois, amigos, não tem limites daquilo que Deus pode fazer para você. Você quer uma sugestão, amigo? Aprenda a igreja a ser servos no reino de Deus. Como, pastor? Como? Eu te explico. Abra a tua casa para fazer um pequeno grupo nela. Imagine se cada bairro dessa zona sul do Rio de Janeiro a gente conseguisse ter um povo de Deus que se reúne. Abra a tua casa. Pastor, mas o que, é que eu vou fazer lá? Canta. Entra no YouTube, bota lá músicas que você gosta. Canta com o povo, chama o povo para cantar. Ore, o povo está precisando de oração. Ore com seus vizinhos, com seus amigos. Depois abra a Bíblia. Na sua lição da Escola Sabatina tem um guia de pequeno grupo. Procure a Cid, diretora de pequeno grupo dessa igreja. Procure o Marcelo. Procure os pastores, nós vamos te ajudar. Mas abra a tua casa. Pois comam juntos, porque o reino de Deus se reúne em volta de uma mesa. Pastor, mas eu não quero abrir a minha casa, não dá. Então ofereça tudo bem para alguém. Tem alguém que Deus colocou na tua vida que você até agora não entendeu por quê. Deus sabe, é para você oferecer tudo bem para Ele. Use as suas redes sociais para falar desse amor de Jesus com sabedoria. Testemunhe da fé que você acredita. Testemunhe da missão que você precisa. As pessoas precisam, amigos. Não tem uma semana que eu não recebo a mensagem de alguém. Pastor, a mensagem que o senhor pregou, a mensagem que eu escuto da igreja de Botafogo tem mexido com o meu coração. Amigos, a igreja de Deus hoje não tem parede mais. A mensagem que você coloca nas redes sociais pode chegar em corações que você nunca imaginou. Amigos, Deus te chama para ser servos do reino de Deus. E eu te digo mais, amigos, eu sonho com uma igreja que um dia vai ter o desejo sincero de uma igreja inteira de serem missionários. Eu acredito em jovens que vão trancar a faculdade por um ano para ir para a África, para ir para a região das janelas 1040, para ser luz para alguém. Amigos, Deus não te deu recurso para você formar em medicina, em enfermagem, em psicologia, só para ficar rico, não. Desculpa a sinceridade. Mas Deus escolheu você neste mundo para ser sal e luz. Com a sua profissão, sirva ao Senhor, sirva o reino. Amigos, as pessoas precisam conhecer mais dessa mensagem. Precisam ser impactados por ela. E Deus precisa de você. Na verdade não, desculpa, Deus não precisa. Mas você precisa de Deus para sua fé ficar viva. Deus podia mandar os anjos, mas decidiu escolher você para essa causa, para ser essa luz que Ele espera que você seja. E aonde você estiver, sirva a Deus com seus dons e talentos. E aonde você não estiver, sirva a Deus com os recursos que Deus te deu. Talvez você nunca vai conseguir na Índia, mas o seu dízimo chega lá, a sua oferta chega. Talvez você nunca vai conseguir ir lá para o Oriente Médio, mas a sua oferta chega. Então, se você não consegue ir, que Deus que te deu os recursos, esses recursos sejam usados para que mais pessoas conheçam o Senhor. Toda vez que eu assisto aquele livro, aquele filme ganhador do Oscar, A Lista de Schindler, e vejo aquela cena em que ele pega a aliança e ele olha para aquela aliança, ele chora, ele diz assim: essa aliança podia ter salvado mais alguém. E eu imaginando um monte de gente juntando pérolas para ser enterrado junto com você. E você não é faraó do Egito, não, tá? Vai tudo ficar aí. Terceira e última lição. Querida igreja de Botafogo, acredite nisso em nome de Jesus. Eu vou me emocionar de novo, oh meu Deus. Deixa a sua luz brilhar. É impossível alguém que tem Cristo esconder a luz que Deus colocou em você. É impossível alguém que tem Cristo não fazer a diferença na vida de alguém. O cristianismo não é sobre você. O cristianismo é sobre o outro. E o que você pode fazer para que o outro conheça Cristo através de você? O que você tem feito para a causa de Deus? Eu gosto muito do Salmo 51. E neste Salmo, Davi, ele faz uma das orações mais sinceras da Bíblia, quando ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Senhor, não presta nada aqui, cria de novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença. Não tire de mim o teu Santo Espírito. Senhor, me traga de novo a alegria da salvação, Senhor. Me sustenta com o espírito de um voluntário. Me traga alegria a ponto de eu querer ser voluntário, de querer fazer a diferença onde o Senhor me levar. Senhor, cria em mim um coração puro, mas não para mim, mas para que eu possa ser luz para quem precisa.
Então, Senhor, depois que o Senhor me transformar, depois que o Senhor agir em minha vida, depois que eu ter essa alegria da salvação, eu ensinarei os transgressores os seus caminhos, os pecadores se converterão a Ti através da minha vida. Se você quer isso, ore isso a Deus hoje. E assim como Davi, clame ao Senhor. Mateus 5 termina dizendo assim: brilhe também a vossa luz, para que vejam as boas obras e glorifique o Pai que estás nos céus. Um dia, um pastor bateu na minha casa para visitar a minha mãe. Minha mãe não quis recebê-lo. Muitas mágoas da igreja. Mas naquela casa tinha um menino de 9 anos de idade que tinha muito desejo de conhecer a Deus. E quando o pastor saiu triste da casa porque minha mãe não o recebeu, tinha um menino de 9 anos atrás dele cutucando, falando assim: minha mãe não quer, mas eu quero. Você ensina a Bíblia para mim. Ele pensou que o trabalho tinha sido em vão, mas nunca é. Porque o trabalho daquele pastor salvou um menino. E o trabalho de um menino pode salvar muito mais gente. Igreja de Botafogo, a sua luz está brilhando. A sua luz está brilhando. Eu posso dizer que sim. Porque daqui da frente eu vejo muitas luzes acesas da tua vida, que pode fazer muito mais para o Senhor.